Olá, e sextou, e um sextou diferente, um sextou com o Ninter Informa, que é o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter, e numa sexta-feira especial, véspera de um feriadão que vem pela frente para todo mundo curtir, nada mais do que justo, então, ouvir o Ninter Informa. Eu sou o Jairo Vinck e estou na apresentação de hoje. Confira agora os destaques desta edição. A tomada do Afeganistão pelo grupo fundamentalista Talibã e o que esperar da política do novo governo. As recentes falas do ministro da Educação e o debate sobre a importância das cotas étnico-raciais no ensino superior público. Apesar do show que o Brasil tem dado nas Paralimpíadas de Tóquio, os profissionais da área ainda encontram dificuldade para crescer no esporte. E como São Luís, capital do Maranhão, tem lidado com a pandemia e a baixa procura de turistas? No quadro Comenta Aí desta semana, o assunto são as manifestações previstas para o dia 7 de setembro. E o seu Miro, hein? Recebeu um áudio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, alertando sobre as manifestações de 7 de setembro. O que será que está assustando o seu Miro? E mais no Ninter Informa, você também confere as notas de serviço, novidades da agência Mediação, agenda cultural e previsão do tempo. Fique ligado, é agora, no Ninter Informa. Você pode acompanhar e compartilhar o nosso conteúdo através das nossas redes sociais, em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Uninter, em uninter.com/radioweb. Porém, devido à pandemia, que todos sabemos, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma e agora também no Spotify Rádio Uninter Informa. E não esqueça, compartilha com os amigos para todo mundo ter acesso a este conteúdo maravilhoso. A tomada do Afeganistão pelo grupo fundamentalista Talibã tem gerado dúvidas e confusão entre as nações progressistas. Um dos pontos mais preocupantes é o respeito dos direitos das mulheres que podem retroceder. Confira na reportagem de Alana Della Poça.
A lei islâmica, ou Sharia, preocupa setores mais progressistas do Ocidente após o Talibã ter tomado Cabul e boa parte do Afeganistão. A maior preocupação é quanto à liberdade das mulheres, que estariam com direitos em risco diante da nova conjuntura. Citada no Alcorão por 5 vezes, a Sharia foi assim definida por Attila Kus, cientista político e colunista da Carta Capital.
A Sharia, na verdade, é usada no Alcorão como sinônimo da palavra religião, do conceito de religião, como sinônimo do próprio Islã. Só que houve um problema no próprio contexto islâmico em que a Sharia como foi considerada como se fosse uma espécie de lei.
Quando no comando do Afeganistão pela primeira vez, em 1996, o grupo fundamentalista Talibã aplicou uma interpretação radical da Sharia. Mulheres foram proibidas de trabalhar e de frequentar escolas. Attila Kus analisa a situação.
Bom, em relação à aplicação da Sharia no Afeganistão, após essa retomada do Talibã lá, se eles forem, do meu ponto de vista, se eles forem realmente aplicar a Sharia, tudo seria muito bom, né? Porque a Sharia quer dizer religião, como eu já falei. Agora, a perspectiva a partir das nossas experiências do Talibã no passado é que, infelizmente, eles vão levar numa perspectiva muito fundamentalista, numa leitura muito fundamentalista, eu até diria numa leitura muito fascista, onde não se aceitaria nenhum tipo de oposição e nenhum tipo de direito seria tão facilmente outorgado, apesar de o Talibã ter tido um discurso bastante moderado no início da tomada do país.
Jabir Khan, afegão que mora no Brasil desde 2014, também aguarda ansioso os novos rumos da sua terra natal.
Do jeito que ele estava, eu já passei. Tava uma maldade, maldade mesmo. Não era boa, não. Não passei. Todo mundo estava apertado, apertado, mas era para obedecer ele, era uma obrigação. Mas agora, do jeito que ele está falando, eles falam que a gente está mudado, a gente está com a cabeça aberta, mas quer ser tudo a tempo que vai falar para nós.
Neste domingo, o ministro do Ensino Superior do Talibã disse que as mulheres terão permissão para estudar nas universidades, mas que as aulas mistas estão proibidas em seu mandato. Alana Della Possa, para o Ninter Informa.
Essa última frase, que as mulheres terão direito a estudar, não pode, elas têm que ter direito a tudo, igual os homens. Isso é de um retrocesso absurdo. Então, as mulheres, assim como os homens, têm que ter os mesmos direitos, não importa aonde estejam. Por favor, né? Você confere agora os destaques da agência Mediação, com o repórter Marcel Oliveira. E aí, Marcel, quais são as novidades desta semana?
Olá, Jairo. Vamos às novidades do portal Mediação. A pandemia exigiu adaptação de diversas profissões. E a reportagem da estudante de jornalismo da Uninter, Eduarda Zeglin, em parceria com o jornal Plural, apresenta uma ótima entrevista com o fotógrafo Gero Hoff, que contou sobre novas maneiras de fotografar à distância. Você pode conferir a entrevista completa na coluna Foca no Jornalismo no site do jornal Plural, www.plural.jor.br. A vacina contra o HPV sofre com a desinformação. As doses que são aplicadas em meninas de 9 a 14 anos não vêm atingindo a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e preocupa especialistas. O estudante Wagner Luiz Dias apresenta números detalhados em uma reportagem que você confere no portal Mediação. A primeira edição do programa A Pura Verdade traz uma ótima entrevista com a professora doutora Thais Seibert sobre a disseminação de notícias falsas e sua contribuição para a desinformação. O programa faz parte do projeto de extensão da Uninter, Novas Práticas em Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação. Está disponível no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e Twitter. Esses foram os destaques do programa de hoje. Marcel Oliveira, para o Ninter Informa.
Você conferiu aí as notas da agência Mediação. Valeu, Marcel! Você está acompanhando o Ninter Informa, o rádio jornal do laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Se tu ainda não compartilhou com teus amigos para também acessar esse conteúdo, aproveita, vai lá, dá um RT na publicação, compartilha para todo mundo ter acesso. E pede para eles acompanhar nas nossas redes sociais e você participe. Deixe seu like, seu comentário e relembrando, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez uma série de declarações polêmicas sobre a educação. Entre os temas, ele levanta questões sobre a necessidade das cotas étnico-raciais no ensino superior público. O repórter Paulo Pessoa traz uma reportagem contando mais sobre o assunto. Vamos lá, Paulo Pessoa, é com você.
Em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil no dia 9 de agosto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez uma série de comentários polêmicos que geraram discussão no meio acadêmico. Entre esses comentários, o ministro defende que os alunos filhos de pais ricos não podem ser penalizados pela lei de cotas, pois seus pais pagam os impostos das universidades públicas.
Então, aquela crítica que só filhinho de papai que estuda em escola pública, ela se desconstrói com essa regra e essa lei. Embora os outros 50%, naturalmente, são de alunos melhores preparados, que podem frequentar a escola, não trabalham à noite nem de dia e podem fazer um cursinho, isso aí. Mas também que eu acho justo, considerando que os pais desses meninos, aí, tidos como filhinhos de papai, são aqueles que pagam os impostos, no Brasil.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do site Quero Bolsa, entre os anos de 2010 e 2019, o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400%. Du Kid, ativista, músico e militante do movimento negro, comenta sobre a necessidade de cotas no ensino público.
E a obrigatoriedade de ter, né, essas cotas, ela não é por uma questão Ah, né? Precisamos ter pessoas negras. Mas é para tentar buscar um equilíbrio, né? Mas é necessário que se tenha essa política, né? E não só essa política, né? Para além das cotas, é necessário que, para além das cotas, a gente melhore o nosso ensino de base, né? A educação, para que as pessoas tenham acesso, de fato, a uma educação que seja transformadora, né?
A lei de cotas foi promulgada em 2012 e estabelece que instituições federais de ensino superior e ensino técnico de nível médio reservem no mínimo 50% das vagas para serem subdivididas entre alunos que se declaram negros, pardos ou indígenas. Eider Gomes Lopes é estudante de comunicação mundialogia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eider prestou o primeiro vestibular indígena da universidade e fala sobre a diversidade que as cotas trouxeram ao meio acadêmico.
Ao meu ver, a questão da implementação das cotas no ensino foi muito vantajoso, porque as pessoas, os estudantes trouxeram vários conhecimentos que não são só acadêmicos, conhecimentos particulares que agregam muito na academia. Isso diversifica muito e amplia muito os horizontes de pesquisas e de conhecimentos, deixando de lado um pouco esse olhar eurocêntrico.
As falas polêmicas do ministro Milton Ribeiro reaquecem críticas à política do Ministério da Educação durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Desde junho desse ano, universidades federais que poderão fechar as portas até o final de 2021 lideram manifestações e pedidos de revisão, principalmente contra as decisões de corte orçamentárias do MEC. Paulo Pessoa, de Campinas, para o Ninter Informa.
Valeu, Paulo Pessoa! Eu vi essa entrevista do ministro Milton Ribeiro e me obriga a parafrasear o ex-jogador Romário, que uma vez disse: algumas pessoas caladas são profetas. Movimentos sociais alinhados à esquerda confirmaram atos contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, na mesma data em que apoiadores do governo vão às ruas defendê-lo. O 7 de setembro promete, hein? Mas o que esperar dessas ações? Qual o limite da opinião? Questionado por Camila Sen, o estudante de jornalismo da Uninter de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Carlos Roberto Júnior, comenta o assunto.
Bom, em relação a estes atos que estão sendo convocados, né, estas manifestações para o dia 7 de setembro, que é uma data bastante emblemática no Brasil, eu acredito que todo ato, toda mobilização pacífica, seja em defesa ou apontando equívocos e eventuais erros do governo, eles são válidos. Esta possibilidade de as pessoas manifestarem suas opiniões, ela é importante, desde que não haja embate, essa grenalização, falando aqui no Rio Grande do Sul, né, esta rivalidade, que a gente tenha um extremismo, né, que as pessoas cheguem às vias de fato, por exemplo, é uma situação que eu não concordo, né? Esse fanatismo, ele tem, na minha opinião, atrasado nosso país há algum tempo já, e a gente espera que, de fato, aconteça de forma pacífica e que não tenhamos registros de maiores problemas aí em todo o território nacional.
Poucos feriados reverberam tanto no imaginário do brasileiro. São atos pró e contra Bolsonaro programados para a próxima terça-feira, dia 7 de setembro. Isso tem preocupado muito as autoridades especialistas pelo risco de confronto entre os grupos. Afinal, são totalmente opostos nas suas ideias. Policiais militares foram convocados para comparecer à manifestação, que defende pautas antidemocráticas como o fechamento do STF e a intervenção militar. Mas o que a gente pode esperar desse dia 7 de setembro, hein? Terá continuidade essas manifestações? Como será o pós-dia 7? Questões como estas são pensadas uma vez que atinge a população e setores de todo o Brasil, de todo o nosso país. As comemorações do Dia da Independência também têm sido alvo de comentários em redes sociais. O nosso querido ouvinte, seu Miro, recebeu um áudio no WhatsApp que teria vindo diretamente da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e parece estar bem assustado com esse áudio que recebeu. Vamos ver o que o seu Miro mandou pra gente aí? Solta o seu Miro!
Rapaziada do Uninter Informa, tudo bem com vocês? Como é que estão todos? Gente do céu, mais uma polêmica nesse cenário político aqui do Brasil. Deus o livre, rapaz do céu. E olha, dessa vez veio por áudio, gente. É muito comum, eu sempre vim falar para vocês aqui de... Às vezes as pessoas mandam imagens, mandam notícias pra gente que a gente fica meio na dúvida. Mas agora confesso que essa tá quase me ganhando. Rapaz do céu, eu tô aqui intrigado. Vocês viram? Parece que a ministra, aquela ministra lá da Agricultura, tal da Tereza Cristina, ela gravou um áudio falando sobre as manifestações que podem ter aí no próximo feriado, no dia 7 de setembro, inclusive com uma greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram que parou tudo, rapaz, foi terrível. Gente do céu, olha, que eu tô assim, todos nós aqui de casa estamos apavorados, porque é o áudio, assim, parece uma mulher falando, não dá pra saber se é ela, sabe? Rapaz do céu, estamos assim intrigados, inclusive tá chegando mais aqui. Ela diz assim, ó, que ela diz que o Brasil não vai virar uma Argentina, e que o país precisa se livrar dessa, ela diz peste, ela diz com essas palavras, que o país precisa se livrar da peste do Congresso e do STF. E ainda disse que os caminhoneiros vão organizar uma greve, assim, que vai parar tudo de novo, que vai faltar até gasolina. Rapaz do céu, que perigo, gente. Será que isso é verdade? Olha, por áudio, eu nunca vi. Então eu preciso que vocês me ajudem aí, tá certo? Gente, um forte abraço.
De acordo com as informações do portal boatos.org, o conteúdo do áudio que está sendo divulgado é falso. As informações que o áudio traz são vários fatos que já foram checados e desmentidos por várias agências de checagem. A autora do suposto áudio seria a ministra da Agricultura Tereza Cristina, que possui um sotaque e voz diferente do áudio compartilhado. A boatos.org entrou em contato com o Ministério da Agricultura, quem confirmou que a voz no arquivo não é da ministra da Agricultura. O pessoal precisa cuidar aí, né? Confirmar se é verdadeiro ou não antes de sair espalhando fake news. A variante Delta do novo coronavírus colocou em dúvida a retomada do setor de turismo durante a pandemia em São Luís do Maranhão. O setor vive tempos de apreensão com a baixa de turistas. O repórter Cláudio Sampaio foi atrás dos detalhes e nos traz agora mais informações. É contigo, Cláudio Sampaio.
A pandemia da Covid-19 afetou em cheio dois setores da economia responsáveis por maior geração de emprego e renda no país: turismo e a cultura, que normalmente o fazem dupla em eventos de quase todas as naturezas. Caso de cidades históricas, exemplo de São Luís do Maranhão, declarada pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, Unesco, como Patrimônio Mundial da Humanidade. Conforme dados do IBGE, entre 2019 e 2020, o PIB de São Luís foi de R$ 33,7 bilhões, quase metade proveniente dos setores da cultura e turismo. Em março de 2020, todas as atividades entraram em declínio com o cancelamento dos festejos juninos e outras festas tradicionais que movimentam milhões na economia da cidade. O setor hoteleiro, que batia picos de 60% a 90% de ocupação, chegou a níveis de 5%. Com a palavra, o secretário municipal de turismo, Saulo dos Santos.
Várias foram as ações que nós temos desenvolvido no quesito de promoção, de capacitação, de pesquisa, de projetos virtuais, presenciais, com o objetivo justamente de fomentar cada vez mais o turismo em São Luís. Tanto que desde o início do mês de junho até agora, no mês de agosto, a gente teve um incremento, um aumento na taxa de ocupação hoteleira, tanto que no mês de julho ficou uma média de 60%, aumento do fluxo de passageiros no aeroporto, os equipamentos reabriram seguindo os protocolos, São Luís se preparando cada vez mais para essa retomada, trazendo turista novamente, gerando emprego e renda, impactando de forma positiva na economia.
No início do ano de 2021, esperava-se uma recuperação desses números, mas a pandemia voltou com mais força. Em março deste ano, a cidade enfrentou a ameaça da variante Delta e a vacinação contra a Covid foi intensificada. Agora, prestes a completar 409 anos, São Luís já consegue visualizar uma discreta volta dos turistas e um aumento nos setores de serviço, graças à ampla cobertura vacinal. 100% das pessoas com a primeira dose e 89% com a segunda dose. Uli Caroline, turista de São Paulo, feliz com a volta gradativa do turismo brasileiro.
Eu estou muito feliz em poder estar viajando novamente pelo Brasil, mesmo que com ainda algumas restrições e protocolos. Estou amando a cidade de São Luís e eu vou voltar para São Paulo mais rica culturalmente.
Cláudio Sampaio, para o Uninter Informa.
No próximo dia 5 de setembro, termina as Paralimpíadas de Tóquio. O Brasil é uma potência na competição, mas ainda está longe das condições ideais para atletas deficientes. Confira mais na reportagem de Renata Cristina. Vem, Renata, chega mais com essa matéria.
Termina neste final de semana as Paralimpíadas de Tóquio. O Brasil vem se mantendo entre os 10 países no quadro de medalhas, além de ter conquistado a 100ª medalha paralímpica da história. Quem vê os atletas no pódio não imagina que a pessoa com deficiência que ingressa no esporte enfrenta a falta de patrocínio, visibilidade, além de necessidades básicas como a acessibilidade. A chefe de classificação funcional da Federação Internacional de Canoagem, Maria de Fátima Fernandes, exemplifica os desafios.
Antes do esporte, existe a questão da acessibilidade, né? A pessoa conseguir chegar. Porque nem todo mundo tem condições, não por falta de vontade, mas, por exemplo, se um usuário de cadeira de rodas tem entre a casa dele e o ponto de ônibus um trilho de trem, ele tem dificuldade para chegar no ponto de ônibus. Aí, se ele não tem essa dificuldade para chegar no ponto de ônibus, ou além dessa dificuldade, ele ainda vai ter que esperar o ônibus que seja adaptado.
A última pesquisa do IBGE apontou que somente 11,7% dos municípios brasileiros têm ônibus adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade parcialmente reduzida, o que reflete na ida aos treinos. O gerente de esporte da Associação de Deficientes Físicos do Paraná, Darlan França Ciesielski Jr., comenta.
As empresas de ônibus, elas só deixam entrar a quantidade limitada de atletas nos ônibus. E se você tem 4 atletas que vão para o mesmo local, tem que esperar o próximo ônibus adaptado para poder voltar para suas casas.
Diferentemente das Olimpíadas, as transmissões das Paralimpíadas ficaram concentradas na TV por assinatura. Isso resulta também na menor visibilidade dos atletas.
Porque não precisa ser idêntica. Tem características diferentes, né? As proporções são distintas, o número de atletas é distinto, mas que fosse proporcional e que fosse natural essa proporcionalidade na transmissão, nas coberturas.
Maria de Fátima também sugere possibilidades de patrocínio.
Uma melhor preparação dos gestores para conseguir buscar, depende de políticas públicas para manter e melhorar essas condições de encaminhamento de projeto, e aí um trabalho da sociedade para também contribuir, porque boa parte disso que eu te falei tem aí a possibilidade do uso de um percentual do imposto de renda.
Renata Cristina, para o Uninter Informa.
Valeu, Renata Cristine. Agora, tu confere mais as informações de utilidade pública. São notas importantes que podem ajudar você ou conhecidos. Quem traz os conteúdos é o repórter Maico Batista. Quais são as informações de hoje, Maico?
Olá, Jairo. As notas de serviço de hoje destacam o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, sendo o dia 10 de setembro o dia de prevenção ao suicídio. De acordo com a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, são registrados 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, principalmente entre os jovens. A campanha chama a atenção para a prevenção e como identificar as intenções de suicídio em uma vítima. Um dos principais desafios, de acordo com a cartilha da ABP, é o tabu de que o suicídio é um pecado, o que leva as vítimas a evitarem conversar a respeito. Os últimos dados da OMS sobre o suicídio indicam que são cometidos 11 suicídios para cada 100 mil habitantes, sendo que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida, sendo o Brasil o 8º país onde mais se cometem suicídios. Falar sobre o assunto e o reconhecimento dos fatores de risco são de grande importância para salvar vidas. Então não deixe de conferir a cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria em www.setembroamarelo.org.br. Repetindo, www.setembroamarelo.org.br. E anote também o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, onde você encontrará apoio emocional e ajuda ajuda para a prevenção do suicídio. O telefone é o 188, repetindo, 188. E não se esqueça que agir salva vidas. E falando agora em economia, o IGPM, conhecido mais como o índice do aluguel, recuou 0,66% no mês de agosto. Apesar da queda, o índice acumula alta de 31,12% em 12 meses e de 16,75% em 2021, de acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas. E o PIB? O Produto Interno Bruto teve queda de 0,1% neste segundo trimestre, impulsionada pela retração da agropecuária, indústria, investimentos e também pela estagnação do consumo das famílias, o que frustrou as expectativas do Ministério da Economia. A maior queda foi no setor da agropecuária, com queda de 2,85%, influenciada por quebra de safra, sendo as mudanças climáticas uma de suas principais causas. A indústria teve queda de 0,2%, isso ocasionado pela falta de insumos para a produção e o custo elevado das matérias-primas. Já os serviços cresceram 0,7%. Mesmo assim, o setor de serviços não voltou ao patamar pré-pandemia. Já o consumo das famílias ficou estagnado, tendo variação zero, ocasionado principalmente pelo desemprego elevado e a alta da inflação. Apesar da frustração, o PIB se manteve no mesmo nível do período pré-pandemia, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, de acordo com os dados do IBGE. Maico Alexandre, para o Uninter Informa.
Valeu, Maico, pelas informações. E agora, para você que acompanha sempre o nosso programa, para você que acompanha e para quem você compartilhou, para seus amigos que acompanham também, sabe que é a hora de programar o seu final de semana. E o final de semana que é estendido, né? Tem um feriado. Vamos conferir, então, a agenda cultural com Cristiano Nascimento. O que teremos pelo país neste final de semana, Cristiano?
Olá, Jairo. Olá, ouvintes. Anotem aí. No próximo sábado, dia 4 de setembro, ocorre o 9º Sarau Caim Solidário. O Coral Madrigal Contemporâneo participará do evento. Para assistir esta estreia, é só acessar a transmissão ao vivo, a partir das 19 horas, pelo canal Ópera Estúdio da UFRJ no YouTube. No domingo 5, às 15 horas, no canal da Sion Produções no YouTube, acontece show acústico de Renata Lopes, com pintura ao vivo de Luiz Pegô, youtube.com/sionproduções, sem cedilha e sem acento. E para você que curte conhecer novas culturas por meio do cinema, está rolando desde o dia 20 de agosto a Mostra Mundo Árabe de Cinema, que reúne 7 filmes inéditos, online e gratuitos. Os filmes ficam disponíveis por uma semana na plataforma Sesc Digital, a cada semana um título diferente. Na semana de 3 a 9 de setembro, o longa em exibição é Caos, filme de 2018, de Sara Fatahi. O documentário apresenta as histórias de 3 mulheres sírias, diretamente afetadas pela guerra. Para assistir, basta acessar o site sesc.digital, sesc.digital. Lá, no setor de buscas, você pode buscar por Cinema em Casa, ou buscar diretamente pelo título do filme, Caos. É isso aí, essas foram as nossas dicas da semana. Se cuidem, prestigiem a cultura e até a próxima!
E não poderíamos terminar o programa sem falar da previsão do tempo, ainda mais que é um feriado, é um final de semana estendido. As temperaturas continuarão elevadas no país, Carla Marcolin?
Oi, Jairo. Sim, teremos tempo firme em boa parte do país e com calor. Na região norte, as chuvas se concentram ao noroeste do Amazonas, Roraima e oeste do Pará. Neste final de semana, tempestades isoladas com raios e trovões estarão presentes em Belém. A temperatura oscila de 23 graus a 31 graus. Na região centro-oeste, não há previsão de chuva para grande parte da região, com exceção do norte do Mato Grosso. No sábado, o sol estará presente em Campo Grande e a temperatura máxima será de 37 graus. Na região nordeste, a chuva se concentra na faixa litorânea. No sábado e domingo, haverá presença de tempestades isoladas com raios e trovões em Natal. A temperatura varia de 23 graus a 28 graus. Na área do Mato Piba, há início de mudança das condições, Contudo, as chuvas previstas ainda são poucas. Na região sudeste, a chuva se concentra no Espírito Santo e oeste de Minas Gerais. No litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, previsão de sol e tempo bom. Rio de Janeiro deve atingir a temperatura de 29 graus no sábado. Na região sul, há possibilidade de chuva ao sul da região, no extremo do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, o céu estará parcialmente nublado no domingo, com temperatura mínima de 12 graus e máxima de 29 graus. Dados do IMET e The Weather Channel. Carla Marcolin para o Ninter Informa.
Obrigado, Carla! E agora, aquela hora que ninguém gosta. O Ninter Informa está acabando. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook do curso de jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você escuta em mixcloud.com/uninterinforma e também no Spotify. Eu sou Jairo Vinck na apresentação. Tivemos reportagens de Alana Della Poça, Paulo Pessoa, Renata Cristina e Cláudio Sampaio. Na produção dessa edição, participaram Maico Batista, Marcel Oliveira, Carla Marcolin, Cristiano Nascimento, Camila Sen e Eduardo Igor. A edição é minha também, de Jairo Vinck. O editor-chefe é Paulo Pessoa. Orientação e coordenação do curso de jornalismo Uninter é do professor Guilherme Carvalho. Valeu, até a próxima e um excelente final de semana a todos!